Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Rumo Desportivo, a última do ano civil de 2021. Na semana passada falamos sobre tiro com armas de caça pela primeira vez e desta vez vamos estrear a modalidade de bilhar no Rumo Desportivo. Temos como convidado um campeão europeu recentemente coroado, o vianense Henrique Correia. Henrique, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Começamos por falar sobre o título alcançado na categoria de pool no início do mês, na cidade de Treviso, em Itália, ao serviço de Portugal. Uma seleção composta por Manuel Pereira e por Jorge Tinoco, além do Henrique Correia. Além do orgulho, certamente, que sente, o que é que fica depois de mais uma conquista, agora em solo italiano?
Olá, boa noite a todos. Obviamente que este título é sempre bem-vindo, qualquer título é sempre bem-vindo, ainda por cima quando é um título renovado, é um título atual, o que me faz feliz por ser uma coisa atual, quer dizer que ainda estou aqui para as voltas e que realmente ainda continuo a prestigiar o meu país, que acima de tudo é aquilo que realmente mais me importa, é prestigiar o meu país.
A final foi contra a Itália, a equipa da casa, e uma seleção que curiosamente tinha ganho a Portugal no arranque da prova. Também por esses dois fatores, o facto de estar num ambiente mais favorável, em teoria, ao adversário, e por ter defrontado uma equipa com a qual tinha perdido, esta vitória para Portugal e para o Henrique teve um significado ainda mais especial?
O que é curioso é que dos 5 títulos europeus que nós já alcançámos, 4 deles foram obtidos justamente na casa do adversário e justamente contra a equipa do país anfitrião, o que realmente dá a entender que, neste caso no bilhar, se nós olharmos individualmente para cada um dos nossos jogos, são 3 que estão a ser disputados ao mesmo tempo, o bilhar é o mesmo, os buracos são os mesmos, as bolas são as mesmas, portanto a gente só tem que se abstrair do ambiente e fazer o nosso trabalho. E como diz o nosso capitão Manuel Pereira, isto não é como começa, é como acaba. E realmente isso é o que mais importa, é como acaba, e acabar de ouro é realmente o grande orgulho da nossa seleção.
O Henrique Correia conta com mais de uma dezena de títulos europeus na carreira, e este recentemente conquistado vai para que lugar da prateleira?
É uma pergunta curiosa. Eu ponho sempre ao centro o último, que é para eu me lembrar que ainda estou cá para as curvas. É o mais atual, é o mais recente, não é o passado, é o presente, e vai-me também inspirar o futuro. Portanto, o último título que eu conquisto e o último troféu vai sempre para o centro daquilo que será a minha prateleira de troféus.
Há pouco falava da renovação do título. Vê também este troféu como uma confirmação, de facto, daquilo que ainda é o alto rendimento demonstrado pelo Henrique nesta modalidade?
É óbvio que com a idade as capacidades vão se perdendo, é um processo natural, o que requer mais treino, mais foco, mais concentração, e foi isso que eu consegui por equipas. Eu individualmente consegui uma medalha de bronze, o que também é sempre bastante bom, porque quer dizer que também continuamos no patamar superior, mas a nível de equipas há sempre uma motivação extra, porque o que sobe ao pódio são portugueses e é a bandeira de Portugal e é o hino de Portugal cantado por nós. Isso realmente é que é o mais importante numa carreira de um atleta, pelo menos é assim que eu penso, obviamente.
O Henrique Correia já foi campeão europeu a nível coletivo, também a nível individual, pegando naquilo que estava a dizer, que naturalmente é diferente vencer a nível individual em comparação quando se tem um troféu em equipa. O que é que é diferente, de facto, para quando se olha para estes dois fatores? Se por um lado há a questão de ser o melhor a nível individual, há também depois aquele orgulho que falava de vencer em conjunto e haver um sentimento que é partilhado ainda mais por estar na luta com mais colegas de equipa.
É o lema, um por todos, todos por um. Somos, de certa forma, obrigados a dar o nosso melhor, porque a nível individual, se falharmos, somos nós mesmos que lidamos com essa questão e passa só por nós. Mas por seleções, por equipas, quando falhamos, quer a gente queira, quer não, estamos a prejudicar uma nação, estamos a prejudicar uma equipa. Obviamente estamos a tentar dar o nosso melhor e não o fazemos por mal, mas isso acarreta mais responsabilidade e faz com que realmente o nosso foco e a nossa concentração sejam maiores e provavelmente consigam tirar o nosso melhor. Acho que será mais por aí a grande diferença entre jogar por equipas ou individualmente, é a questão da responsabilidade.
Depois de mais este título e da medalha a nível individual, quais é que são os próximos torneios que o Henrique tem em mente?
Portanto, o circuito nacional já iniciou no passado fim de semana, a primeira prova, em que eu obtive o nono lugar, fui eliminado no acesso aos quartos de final. E muito bem, do Miguel Silva da Madeira, que é um dos nossos melhores jogadores, e agora restam mais quatro provas ao longo de 2022, e nesse total de cinco provas, que são duas de bola 10 e três de bola 9, depois aí então através do ranking serão atribuídos os lugares para a seleção nacional e também o acesso ao título de campeão nacional.
Já falaremos sobre as diferentes categorias do bilhar. Mas olhando ainda para este percurso internacional, além dos vários títulos e medalhas a nível europeu, o Henrique Correia conta com um título mundial de seleções em pool americano na categoria de Masters. Este pode ser considerado o ponto mais alto ou há outros troféus que, quando os revisita, nem que seja só na memória, têm um peso maior?
Curiosamente, até o título, se é que lhe posso chamar assim, que eu dou mais relevância na minha carreira bilharística, até está relacionado com um prémio de fair play que eu ganhei em 2008 através da EPBF, European Pocket Billiard Federation, que foi ganho através do meu fair play, que ao fim e ao cabo para mim é aquilo que define o que um atleta deve ser, um exemplo não só no desporto, mas depois também servir de exemplo na vida, dando exemplos de fair play, de boa camaradagem, de bom companheirismo, de boas atitudes. Isso para mim realmente é o mais importante, e esse sim eu considero muito provavelmente aquele o troféu que eu dou mais relevância. Obviamente que cada troféu tem o seu gosto, para mim o último é sempre aquele que tem mais valor, porque ainda é prova de que ainda estou no ativo e que realmente ainda posso fazer coisas muito bonitas no bilhar.
E fica no centro da vitrine, como há pouco dizia. Em relação a esse prémio de Fair Play, era um assunto que eu também queria trazer aqui ao Rumo Desportivo. Foi conquistado, salvo erro, em 2008 na Áustria. Conte-nos um pouco dos motivos que levaram a este prémio ser atribuído pela Federação Internacional.
Eu estava a jogar o Campeonato de Europa Absoluto, não sénior, sénior foi o que eu disputei agora. Eu estava a disputar, neste caso, o campeonato de bola 10 individual, na categoria então de absolutos, e estava na altura a jogar com o campeão mundial em título, o inglês Darren Appleton. Estávamos 8-8, o jogo acabava às 9 partidas. Estava eu na mesa com a partida completamente aberta, quando acontece a situação de que, quando eu vou jogar à bola 3, sem querer, com o meu dedo mindinho, ao pousar a mão na mesa para executar a tacada, eu toquei muito ao de leve na bola 4, lembro perfeitamente. Nem o árbitro viu, nem o meu adversário, nem ninguém que estava presente, e estavam muitas dezenas de pessoas a assistir, apenas eu senti, e automaticamente, sem sequer pensar duas vezes, aquilo que eu fiz foi pegar na bola branca, porque é uma falta, e a falta é sancionada com bola branca na mão para o adversário. Peguei na bola branca, entreguei diretamente ao meu adversário, e ele ficou incrédulo, tipo, o que é que aconteceu? O árbitro também veio ter comigo, o que é que aconteceu? E eu disse que, pura e simplesmente, toquei com o dedo mindinho na bola e não conseguia continuar a jogar, porque não iria jogar dentro das leis, já iria jogar fora das leis. E nem sequer pensei duas vezes. Felizmente, são atos que vêm na hora e é bom sinal, é sinal que são genuínos. E sendo assim, o que é curioso é que o meu adversário depois embocou a bola 4, a 5, a 6 e a 7, e quando chegou à 8, fiquei sempre com a sensação, embora ele nunca me disse, de que ele eventualmente poderá ter falhado a tacada de propósito. Mas é uma coisa que eu nunca saberei, porque ele embocou a 8 e a branca, ou seja, é algo que não é fácil de fazer, principalmente naquela tacada que ele tinha para executar. Acabei por ganhar esse jogo, acabei por ter acesso aos quartos de final, mas acima de tudo foi reconhecido por esse gesto de fair play, que tanto me orgulha, obviamente.
É um momento de facto assinalável, e até esse contra fair play que houve eventualmente do adversário, e aqui o contra fair play é uma expressão que não é a mais correta talvez, mas que é no bom sentido, devido àquilo que acabou de descrever. Falando agora um bocadinho desta categoria de pool, é a categoria que o Henrique tem praticado na maior parte da sua carreira.
Vamos pôr as coisas no seu devido lugar. Então é assim, o desporto é o bilhar, e depois temos as variantes de pool americano, não é? Depois temos o pool português, que é só praticado cá, por isso é que é pool português. Depois temos o snooker, que é aquele que nós vemos através da Eurosport, por exemplo. Depois temos a carambola, que é aquele com as três bolas, a branca, a amarela e a vermelha, no qual não existem buracos para embolsar. Aquelas que eu tenho jogado ao longo da minha carreira são curiosamente as quatro, mas as que eu tenho dado realmente mais relevância é o pool americano. Também tenho muitos títulos nacionais no snooker inglês. Aliás, sou atual campeão nacional e detentor da Taça de Portugal por equipas pela Académica de Coimbra no snooker. Portanto, ainda continuo no ativo, digamos, no pool português e no snooker inglês.
Quais é que são as principais diferenças entre essas categorias? E o que é que o motiva a praticar mais uma do que outra, por exemplo?
O pool, que é aquele que eu gosto mais, é um jogo mais dinâmico. E como tem algumas variantes, que é o bola 8, o bola 9, o bola 10 e o straight pool, no qual eu tenho os quatro títulos europeus, tanto nas quatro variantes, o que tanto me orgulha, não é? Devido à sua diversidade. O bolo 8 é aquele que tradicionalmente as pessoas jogam no café, em que nós escolhemos as bolas lisas ou as bolas listadas, ou as chamadas pequenas ou grandes, e depois no final temos que invocar a bola 8 para ganhar a partida. O bola 9 é um jogo por sequência, portanto temos que começar na bola 1 e irmos até à bola 9. Quando embarcamos a bola 9, nós ganhamos a partida, mas também podemos jogar, por exemplo, a bola 1 para cima da bola 9, e se a bola 9 entrar, ganhamos a partida também. Isto porquê? Porque como jogámos à bola de ordem, neste caso seria, por exemplo, a bola 1, também ganhámos a partida. E neste caso, as bolas podem entrar em buracos completamente distintos, ou seja, não devemos anunciar o buraco onde a bola vai entrar. No bola 10 é tudo igual à bola 9, mas aqui já temos que anunciar o buraco onde vamos embolsar a bola, de maneira que aquilo que nós na gíria bilharística, principalmente no Norte, dizemos chamados de chouriço, que é aquelas bolas de sorte, no bola 10, por exemplo, já dificilmente podem acontecer, porque o buraco tem que ser anunciado. O straight pool é sempre a meter bolas, até chegar às 75, ou às 100, ou às 125, ou às 150, depende da competição, e o objetivo é meter o máximo de bolas possíveis, independentemente de serem grandes, pequenas ou a preta, não há qualquer ordem para embocá-las, e tentar chegar ao score definido pela competição o mais rapidamente possível.
Há pouco falou da visibilidade que uma dessas variantes tem no mundo, através da Eurosport, mas para além disso, de que forma é que olha para a mediatização deste desporto, e aqui falo do bilhar em termos gerais? Sabemos que, lá está, tirando o Eurosport, não há assim muita informação que é dada sobre o bilhar em geral, independentemente da categoria. Para um atleta de alta competição como o Henrique, de que forma é que olha para o panorama atual do bilhar a esse nível?
Neste momento, através do canal televisivo da Bola, serão transmitidos em diferido o circuito nacional que referi há pouco, que são as cinco provas, três de bola 9 e duas de bola 10. E por aí já começámos a dar um passo bastante importante, pelo menos aqui em Portugal. Também, ao mesmo tempo, também o mesmo canal, a bola também transmite o circuito Masters de pool português, que é constituído por 7 provas. Esse circuito eu não jogo, porque optei por jogar antes só o de pool, o de pool americano. A nível mundial, aquilo que se está a tentar fazer é levar o bilhar, o desporto bilhar, aos Jogos Olímpicos. Já se tentou em Paris, não se conseguiu, porque há aqui algumas guerrilhas entre algumas instituições mundiais relacionadas com o bilhar, que não estão a ajudar realmente a haver uma harmonia e um consenso para que se consiga esse grande objetivo.
Tem ideia de quais são os principais argumentos a favor que as federações relacionadas com o bilhar e associações têm tentado trazer ou levar ao Comitê Olímpico Internacional e, por outro lado, se tem ideia também dos contra-argumentos que nessas instâncias que fala têm usado para barrar a entrada do bilhar nos Jogos Olímpicos?
O bilhar, em termos gerais, é provavelmente, junto com o futebol, ou a seguir ao futebol, dos desportos mais praticados a nível mundial, seja federado ou não federado. Se juntarmos tudo, eu creio que quase todas as pessoas jogam bilhar. Isso já não se pode dizer exatamente o mesmo de todos os outros desportos. Portanto, só por aqui, tendo em conta o seu mediatismo individual que cada um de nós tem ao praticar a modalidade, já seria suficiente para vermos o bilhar nos Jogos Olímpicos. Não havendo sintonia nem harmonia entre as principais entidades do bilhar, isso está a criar um problema à própria modalidade. Obviamente, as instâncias do Comitê Olímpico Internacional, ao ver que não há uma harmonia, ao ver que não há uma união naquilo que seria o óbvio e o lógico para que o bilhar andasse para a frente e, neste caso, fosse reconhecido nos Jogos Olímpicos, obviamente não vê condições suficientes para que realmente o bilhar ingresse nos Jogos Olímpicos. Eu acho que alguns passos estão a ser dados, e porque as pessoas estão a ver que realmente só têm a perder se continuarem com estas guerrilhas, que realmente nem nada abona para o bom progresso da modalidade.
Neste momento em Portugal, e o Henrique Correia, acho que é justo dizer, ele é uma das maiores figuras do bilhar a nível nacional. É possível viver só deste desporto, como praticante, ou é necessário ter outra atividade complementar, nem que seja como instrutor?
Neste caso, que eu me lembro, nos meus 30 anos de carreira, ainda não vi nenhum jogador ou nenhum atleta de bilhar a viver exclusivamente do bilhar.
Em Portugal?
Em Portugal, exatamente. Em Portugal.
Lá fora existe.
Não temos qualquer jogador profissional, nem nunca tivemos até hoje nenhum atleta profissional de bilhar. Isto porque os torneios são muito poucos, os prémios são muito pequenos e tendo em conta todas as horas de dedicação que este desporto exige, não é compensatório, ou seja, não dá para viver do bilhar em Portugal. Eu aqui neste caso aliei a questão de jogar à questão da instrução. Já sou instrutor há 10 anos e tenho vindo-me a formar cada vez mais a nível internacional, de forma a realmente aí sim poder viver, então, se podemos dizer, do bilhar, e aí sim, realmente consegue-se viver do bilhar, mas realmente só mesmo aliando as duas questões. Só como atleta é completamente impossível neste momento, e sempre foi, até à data, impossível viver do bilhar. Portanto, não há jogadores nem atletas profissionais de bilhar, nem nunca houve em Portugal.
Quando olhamos para figuras como o Ronnie O'Sullivan, por exemplo, que é uma grande figura a nível mundial, não só em termos de bilhar, mas como também a nível desportivo, é possível um dia algum português chegar a um patamar, não digo igual, mas aproximado, e tornar-se numa grande figura em que qualquer amante do desporto, seja português ou não, possa conhecer um atleta português como uma grande figura do bilhar?
Eu gostaria de dizer o contrário, mas infelizmente não antevejo. Assim como já o fiz há 8 anos atrás, quando o snooker apareceu em Portugal, eu antevi que o progresso do snooker em Portugal, tendo em conta a forma como está a ser levado a cabo e as condições que nós temos para o praticar, são completamente obsoletas, ou seja, estamos completamente fora dos mínimos requisitos para realmente conseguir pensar em, no futuro próximo, ter um atleta a jogar o circuito mundial e a tentar brilhar no meio dos craques. Sinceramente, continuo a achar que daqui a 10 anos vamos continuar na mesma situação, ou se calhar pior, porque temos muito poucas mesas de snooker, temos muito poucos instrutores de snooker, a federação não tem condições neste momento para poder dar melhores condições aos clubes nem aos atletas relacionadamente com o snooker, visto que também está bastante ocupada com o pulo americano e o pulo português, que realmente é aquilo que lhes dá mais rentabilidade e portanto, aqui há um certo desfasamento dentro da própria federação na forma como gera as variantes do bilhar. E em relação ao snooker, o snooker está cada vez pior, na minha opinião, em termos de infraestruturas. Há vontade, há querer de alguns atletas de tentar fazer alguma coisa, mas estamos a anos-luz daquilo que realmente nós vemos na Eurosport. Portanto, na minha opinião, está completamente fora de questão. Até na próxima década temos sequer um único atleta no circuito.
Ou seja, quando falamos em snooker, tem um mediatismo a nível internacional muito maior que as outras variantes.
Isto por causa da Eurosport, obviamente, não é? A Eurosport é transmitida praticamente para todo o mundo. São milhões e milhões de fãs a ver o snooker e a vibrar com o Ronnie O'Sullivan e companhia, o que realmente faz com que o pulo e o pulo português estejam realmente à anos-luz também desta realidade mediática.
Olhando também para outra dimensão que foi aliando à questão da instrução, de certamente também contactar com atletas que nunca tinham praticado a modalidade a nível a mais alto nível, a um nível considerável, e que o Henrique conseguiu formar de alguma forma, tem também o cuidado de fazer a formação individual e coletiva de técnica e psicologia desportiva. De que forma é que opera quando falamos destas duas dimensões?
Ora bem, eu por norma dou sempre preferência às classes individuais, porque o indivíduo em causa está sob constante vigilância, no bom sentido, da minha parte, e a atenção é focada única e exclusivamente para ele, de forma que a instrução acaba por ser muito mais proveitosa e muito mais rica. Obviamente, quando é em coletivo, tento sempre também dar o meu melhor, passar a informação o melhor que se pode, mas há existem maiores hipóteses de maior distração, visto que os indivíduos depois também entre si podem falar, podem comunicar, podem criticar, podem, mesmo que não seja voluntariamente, e isso realmente depois acaba por não ser o ideal para uma modalidade tão exigente como é o bilhar. Isto até se tivermos em questão a parte psicológica, em que realmente se eu estiver a falar por um indivíduo em específico, porque cada um é um, nós somos todos diferentes, eu não posso estar a falar de questões psicológicas para 10 pessoas ao mesmo tempo, da mesma forma, de maneira que eu considero sempre muito mais proveitoso relativamente ao bilhar as classes individuais, onde realmente eu acho e tenho sentido que são muito mais proveitosas, obviamente.
Mas lá está, falava da questão da psicologia desportiva, este foi um fator que necessitou e achou que deveria ter nas suas instruções, porque muitas vezes não se fala, cada vez felizmente se fala mais da questão da psicologia desportiva e, se quisermos, da saúde mental, mas há aqui uma dimensão também importante que o Henrique tentou sempre colocar nas suas aulas.
Sem dúvida, porque no bilhar, e é um número que tem vindo a aumentar em termos de percentagem, já há quem afirme que 65% a 70% do desporto de bilhar tem tudo a ver com a parte mental, porque realmente há muito jogador a jogar muito bem e a exercer tecnicamente esta modalidade com muita qualidade, mas depois na prática, quando é confrontado com as competições, e depois lembro que as competições podem ser a nível do café, podem depois ser a nível regional, depois podem ser a nível nacional, e depois passa também por nível internacional, ou seja, digamos que aqui há vários níveis de competição com as suas devidas exigências. Ora, é óbvio, sendo uma das minhas melhores capacidades sendo a questão psicológica, resolvi tentar passar essa mesma capacidade, digamos assim, para os meus instrumentos, de forma a realmente a valorizar mais as suas capacidades e conseguirem realmente pôr melhor em melhor prática, conjuntamente com a técnica, toda esta envolvência que há entre a parte técnica e a parte psicológica, que se realmente não existir esta simbiose, será muito mais complicado. O que é que me digo? Muita gente a jogar bem é o que se vê mais, até mesmo em Portugal. A questão é que depois, na parte da competição, é realmente preciso um acompanhamento já mais específico para que o atleta consiga retirar melhores resultados.
E tendo em conta a sua experiência que tem, seja como jogador, como treinador, o que é mais difícil? Captar atletas para a modalidade ou mantê-los a um nível considerável?
Eu, neste caso, até considero as duas. Acho que é difícil de diferenciar aqui o que é que tem mais valor ou menos valor, ou é mais difícil ou menos difícil. Ambas são difíceis de se conseguir, ou seja, captar não é fácil, porque o bilhar ainda é visto por muitas pessoas como algo relacionado a vícios do tabaco e outras questões de sítios mais escondidos, os chamados guetos, assim, ainda há essa questão de não se ver o bilhar como um desporto válido. A questão depois de manter o aluno vai sempre ao encontro dos seus objetivos, que são sempre definidos no primeiro contacto, e a partir dos objetivos a gente vai vendo até onde é que se consegue ir e se realmente há condições para se conseguir chegar a esses objetivos ou não. De maneira que há uns que abandonam mais cedo, há outros que vão continuando e há outros que realmente conseguem resultados bastante, bastante interessantes.
Nesse momento, nesse primeiro contacto, como é que costuma surgir? São os atletas que vão ter com o Henrique Correia, tendo em conta aquilo que é o historial do Henrique e que vão conhecendo através de outras pessoas, ou o Henrique também faz algum trabalho de prospeção?
Não, neste caso é exclusivamente o primeiro, porque felizmente, como vou tendo muito trabalho nesta área, nem quero publicitar, justamente para depois mais depressa ter que dizer não do que propriamente querer dizer o sim. E então, por norma, uns chamam os outros mediante uma boa experiência que tenham tido comigo e depois passam a informação a outros, e normalmente tem sido assim que realmente eu tenho trabalhado.
Costuma pegar em atletas jovens, não sei se em criança ou a passar para aquela fase da adolescência, e depois colocá-las num patamar mais alto. Isto perguntando também um pouco a média de idades dos atletas que têm, se é algo muito abrangente ou se é mais concentrado numa faixa etária.
As crianças têm sido um problema porque, por norma, os pais ocupam os filhos em muitas atividades ao mesmo tempo, depois do seu horário escolar. Já tive um miúdo que andava na esgrima, no futsal, no xadrez e no bilhar ao mesmo tempo. Ou seja, esta criança nunca poderá ser realmente boa em qualquer uma das quatro, porque toda a sua atenção está a ser repartida por quatro coisas completamente diferentes. Se elas se complementarizassem, seria bom. Por exemplo, eu joguei xadrez e o xadrez ajudou-me imenso naquilo que é a parte psicológica do jogo, e na paciência, na calma, na concentração, e realmente retirei muitos dividendos por ter sido atleta de xadrez. Agora, é difícil, sendo assim, conseguir manter as crianças nestas circunstâncias, porque mais cedo ou mais tarde elas vão acabar por escolher o futebol ou outro desporto, e já não sequer mencionando a questão dos telemóveis, das consolas, dos videojogos, que realmente também lhes ocupam muitas horas do seu próprio dia. Portanto, nesse sentido tem sido bastante difícil trabalhar com crianças, que realmente era aquilo que eu gostaria de fazer mais, um trabalho a médio e longo prazo, para formar realmente verdadeiros atletas. Agora, já tive atletas, como por exemplo o Ruben Alves, que comecei com ele há 5 anos atrás e hoje é um dos melhores atletas nacionais. Não por meu mérito, mas pelo seu mérito de ser persistente e de ser fiel aos seus objetivos, não abandonando a questão de que realmente sempre precisa de alguém ao seu lado para o apoiar e para o motivar para grandes voos. Já me acompanhou a torneios internacionais e tem feito realmente excelentes prestações.
Portanto, atletas seus podem virar colegas?
Normalmente viram amigos, porque a minha
além de amigos, poder... sim. Mas tu aqui falo de colegas de
colega, sem dúvida, torneio, sem dúvida.
De torneio.
Eu jogo com muitos atletas.
Ou adversários.
Adversários que foram, de uma forma ou de outra, meus alunos, porque eles podem escolher ser os meus alunos. Trabalhando determinadas áreas dentro do bilhar, como a parte psicológica, ou a parte do jogo defensivo, a parte estratégica. Portanto, há alunos que me procuram, às vezes, para temas específicos relacionados com a modalidade que estão a trabalhar. E realmente, hoje, muitos deles são meus adversários, no qual eu, obviamente, prezo.
Já conhecem os seus segredos?
Há sempre qualquer coisa na cartola.
Na manga, neste caso, não é?
Há sempre qualquer coisa na manga.
Utiliza o braço, na manga há sempre um truque.
Como eu dou muito de mim na instrução, e não pode ser de outra forma, eu tenho que dar absolutamente tudo. Eu não guardo nada relativamente aos meus alunos. Portanto, eu acho que a 99,9% eles conhecem-me bem. O 0,1 é a espontaneidade e é o momento em si que poderá, por vezes, fazer ainda alguma diferença.
Mas nesse processo que falava, e já referiu que muitas vezes os próprios pais podem ser entraves por causa daquela ideia mais escura que há sobre o bilhar, que o Henrique falou há pouco, os atletas vêm ter consigo mais por iniciativa própria, por exemplo, através do mediatismo que há relacionado com o snooker e com o Eurosport. Quais é que são os principais fatores?
Tem muito a ver, o snooker, há pessoas que gostariam de praticar snooker em detrimento de qualquer outro, em detrimento do português ou do polo-americano, justamente pelo mediatismo que o snooker tem e por toda a beleza que essa variante tem. Mas a questão é que depois, na parte prática, por exemplo, só para ter uma ideia, em Lisboa, mesas oficiais, neste momento temos duas, em Lisboa há duas. Ou seja, estamos a falar da capital de Portugal, ou seja, estamos a falar do maior distrito em termos desportivos, onde nós poderíamos ter realmente muitas mesas, mas só há realmente duas. Depois existem mais duas para a prática, mas não para competir. Portanto, só por aí, não é? Logo, eu digo logo ao aluno, olha, o melhor é bem repensar duas vezes, porque o pulo sempre tem muito mais saída, se é que posso dizer assim. O snooker realmente não tem saída absolutamente nenhuma, nem tem...
Há esse encaminhamento.
Portanto, eu acabo sempre por desencaminhar para o pulo, uma grande parte deles acaba portanto, por ficar pelo pulo, tendo em conta que até muitas das técnicas têm tudo a ver com o snooker. Portanto, também já ficam medianamente formados para um dia poderem jogar snooker. Agora... depois competir, as coisas ficam muito mais complexas, se eles realmente quiserem seguir a ideia do snooker.
Estamos a chegar ao final do Rumo Desportivo, hoje dedicado ao atleta de bilhar Henrique Correia, natural de Viana do Castelo. Olhando para aquilo que reserva o futuro, o que é que gostaria ainda de fazer, tanto na vertente do jogador como de formador e treinador?
Como atleta... tendo em conta que já tenho 55 anos e isto vai pesando, quer a gente queira, quer não, o meu sonho seria chegar aos 20 títulos europeus, faltam-me 4, e acho que tenho condições ainda para o conseguir fazer. Como instrutor, o meu sonho era realmente, se posso usar a expressão, pegar em 5 ou 6 miúdos, com 9, 10, 11 anos, e conseguir fazer com eles uma formação médio e longo prazo e formar verdadeiros atletas com muito boas bases solidificadas e de forma a realmente depois elas poderem ser rentabilizadas na competição e esse seria realmente o meu maior sonho como instrutor, era fazer um trabalho de raiz a médio e longo prazo com miúdos.
E ver a modalidade nos Jogos Olímpicos?
Isso era a cereja no topo do bolo.
Mas quando se fala nessa possibilidade de Jogos Olímpicos e voltando ao tema, é mais direcionada para o snooker ou há também a possibilidade de colocar o pool?
Eu vejo primeiramente mais possível o snooker, mas não inviabiliza, de claramente depois, até ao mesmo tempo, o pool, principalmente o pool, porque é internacional, o pool português está fora de questão, porque é uma coisa mais nacional, mas estou a ver o snooker e o pool, se calhar de mãos dadas, a conseguirem entrar logo, ao mesmo tempo, nos próximos Jogos Olímpicos. Mas ver, vamos.
Em 2028, neste caso, em Los Angeles.
E seria fantástico. Não, ainda não vejo movimentações suficientes para que isso possa acontecer,
Aconteça.
mas ainda faltam 6 anos e até lá muita coisa pode acontecer.
Henrique Correia, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Tivemos connosco o atleta de bilhar de Viana do Castelo, nesta que foi a última edição do programa no ano civil de 2021. Resta desejar a continuação de uma boa sexta-feira e também desejar umas boas festas.
Boas festas a todos. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.